This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana um convidado muito especial. Na verdade, hoje tem uma convidada mais do que especial. Uma convidada que eu tenho certeza que você já viu na televisão, em vários canais por aí. Tem uma longa trajetória na televisão brasileira, participou de vários e vários programas. E hoje continua na televisão, né, mas com um programa de entrevistas e um programa de música. Mas eu trouxe ela aqui para falar, não é sobre televisão. Vamos também, claro, abordar essa fase da vida dela, de comunicação, né? Mas ela virou uma escritora. E é um livro muito interessante e instigante. Eu quero saber tudo dela aqui. Senhoras e senhores, Amanda Françoso.
Oh, João, muito obrigada. Bacana. Que prazer, uma honra estar aqui com você.
Que legal, Amanda. Você é bastante conhecida. A população brasileira te conhece, né? Bastante. Quantos anos de televisão?
25 anos.
Fez muita coisa, né? Faz um overview rápido, assim, da tua trajetória.
Olha, eu tenho 43 anos, iniciei aos 17 no Fantasia, no SBT.
Fantasia?
É, há muito tempo atrás. E o Fantasia foi um programa, na verdade, o Fantasia foi um marco na história da TV brasileira. Ele foi precursor do 0800, 0900. Uhum. E ali num programa
Fantasia
ao vivo...
Fantasia que recebia ligações das pessoas.
Ah, tá. E aí era um programa ao vivo em que a gente distribuía prêmios. Uhum. Então foi precursor nisso, junto com Você Decide da Globo. A gente entrou meio na mesma época, por isso que tem esse marco realmente na história. E ali a gente dava viagens, motos, carros, atendia as ligações do público. Foi um projeto muito especial na minha vida. Eu fui descoberta pelo Silvio Santos, ele que fez os testes e que nos escolheu em meio a 12 mil candidatas. Uau. Foi muita coisa.
Eu fico imaginando como é que escolhe no meio de 12 mil.
Não é? Tudo bem. Acho que é um... Você sabe que eu brinco com isso na minha palestra? O Silvio colocou assim, éramos, na verdade, 12 mil, até que ficamos 50 bailarinas, que foi quando eu iniciei mesmo, eu comecei como bailarina. 3 meses depois, ele fez um teste com essas 50 bailarinas e mais apresentadoras famosas.
Você dançava também?
Comecei dançando, sim, com 17 anos. E aí ele disse, chegou do nada um dia no estúdio e falou, olha gente, eu vou abrir câmera e eu quero uma nova apresentadora tirar daqui de vocês. Eu já estava fazendo jornalismo.
Eram todas novinhas também? Sei
todas
o quê, 17,
novinhas,
18
tudo,
anos?
Tudo por aí. Ah. E aí ele falou, eu vou abrir câmera e agora eu quero... Vamos começar então. Quem vai ser a primeira? E foi, pegou todo mundo muito de surpresa. A gente não tinha ideia que isso ia acontecer, que ia ter uma nova apresentadora, nada disso. E ele disse, quem vai ser a primeira? E eu disse, eu quero ser a primeira. E aí eu trago isso na minha palestra, né? O poder...
Da atitude, do
movimento que você cria.
Sou eu, né?
E quem me diz que não é isso que fez com que ele me escolhesse?
Claro,
né?
a sua atitude, a sua intenção foi poderosa, né?
E é isso, é uma coisa que eu trago muito, assim, hoje na palestra, muito forte, porque eu acho que foi o grande divisor de águas da minha vida, assim, eu entender que a minha vida se transforma a partir de mim, que o start é meu, que tem que partir de mim a mudança.
Aí depois da Fantasia, você engatou em outras emissoras e outros programas.
Passei pela Record, passei pela RedeTV, passei pela Gazeta, fiz programas femininos, fiz programas de agronegócio voltado ao country também. Programas de entrevistas, bastidores com famosos,
nunca,
programa de música.
Nunca quis sair da televisão?
Nunca quis, João. Sempre foi meu sonho.
Sempre ficou.
Sempre foi meu sonho.
Até hoje, inclusive.
Eu tenho foto de menininha com 7, 8 anos com uma cenoura de plástico na mão, reunindo a galera da rua e eu fazendo de conta que era Xuxa, que era apresentadora. Isso sempre foi muito forte em mim.
Legal.
Sempre quis muito.
E quando foi a virada que você entendeu assim, cara, eu preciso comunicar, além da comunicação na televisão, mas eu preciso ensinar. Eu preciso transbordar na vida das pessoas através de livro, palestra. Quando foi que você teve essa virada?
Olha,
aconteceu algum fato na sua vida para dar essa virada?
Na verdade, assim, paralelo à televisão, eu sempre trabalhei esse lado empresarial, assim, com eventos, mestre de cerimônias para grandes empresas, bancos. Isso foi uma coisa que sempre foi muito forte para mim.
Mas sempre prestando serviço.
Sempre prestando serviço.
Nunca com uma empresa ou um negócio.
Sempre prestando serviços. Eu fazia algumas coisas além do palco. Às vezes escrevia o roteiro, dirigia alguma coisa, ajudava os empresários, os diretores ali na hora da comunicação deles, escrevia às vezes alguma coisa para eles. Enfim, eu sempre tive essa flexibilidade que eu acho que é muito importante no nosso trabalho também. E eu tenho feito imersões, trabalhado com desenvolvimento humano para mim há muito tempo, há 15 anos, de 15 anos para cá, lendo muito, pesquisando, me aperfeiçoando, já fui para fora fazer umas coisas. E de uns 5 anos para cá, eu tenho pensado que isso pode ser uma veia de negócios. Quando eu conheci um amigo em comum que nós temos, que é o José Roberto Max, do IBC. E aí...
Já esteve aqui, inclusive.
Já esteve, eu vi. E ele, através desse Instituto Brasileiro de Coaching, eu comecei a fazer imersões com ele. Um dia ele me chamou ao palco, eu comecei a contar um pouco da minha história. História essa que muita gente nem sabia, porque o que as pessoas sabem é o superficial. E aí ele falou assim, nossa, Amanda... Por que você não faz uma palestra, um storytelling? A sua vida daria uma palestra, porque tem muito ponto bacana que a gente pode misturar com conteúdos de coach, bastidores de TV e bastidores da tua vida, como mulher mesmo. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. E aí foi que tudo começou. Eu comecei a fazer essas palestras para o IBC e aí comecei a expandir para, enfim, outras empresas. Mas isso é uma coisa nova, eu estou fazendo isso há um ano.
Ah, um ano? Então, você falou 5 anos foi quando despertou.
Isso.
De um ano para cá?
De um ano para cá eu comecei esse lance de palestras. E o livro foi lançado.
E está aqui, por
exatamente.
Pegar ele aqui, vou mostrar para vocês o Diário da Vitória, né? Que ela vai contar um pouco como é que é a história de planejar o seu dia. Né, que se inicia e também o dia que se encerra, né?
É isso aí. Então, o livro veio no ano passado também, eu comecei a escrever um pouco antes, a ideia veio...
Você começou a escrever baseado num diário? Porque diário... São diários, que são dicas diárias?
Na verdade, você pode ver, ele tem até as páginas meio escurecidas dentro. É para lembrar um diário antigo mesmo. Eu tinha muito esse hábito... De escrever, eu acho que a escrita é muito importante. Aliás, as pessoas dizem que é uma escrita terapêutica, né?
Você deixa, inclusive, espaço para que as pessoas escrevam.
É isso, esse livro, né? Não é um livro que você vai ler. Vou ler do começo ao fim. É um livro para ficar na sua cabeceira, que são exercícios que você vai fazer à noite. Quando você chega na sua casa, toma um banho antes de dormir e tal, você pode ver, tem alguns lugares que tá... Você tem que colocar as 3 coisas que fizeram o seu dia valer a pena. Um sorriso que mudou a tua intenção.
Motivo de gratidão.
Motivos de gratidão. Como se fosse um diário de emoções mesmo. Essa é uma dinâmica que eu já fazia há muito tempo.
Você já escrevia diariamente, mas... Você tem o seu diário.
Eu escrevia, às vezes, no bloco de notas, eu escrevia num papel, eu escrevia num livrinho, num bloco de anotações. Mas era muito importante para eu entender que mesmo os dias ruins, mesmo os dias que a gente acha que só tivemos problemas e coisas desafiadoras, a gente tem motivos para agradecer, né? E quando você se obriga a encontrar esses 3 motivos, fica diferente. E aí, quando você escreve um dia, 2, 3, 4, 5, 77, e a escolha do número 7 não foi à toa, tem um estudo também em cima disso, são 77 dias fazendo aquilo, você passa...
77 dias fazendo isso,
você... Você passa a observar mais as pequenas vitórias de cada dia, valorizar mais essas pequenas vitórias.
As coisas que aconteceram de bom para você. E também trata de autoestima, né?
Sim.
A questão de autoestima de maneira bem simples. Aqui, o tripé da autoestima, confiança na sua capacidade, autoimagem positiva, respeito pela sua história, né? Então, assim, de verdade, você cria, cria um hábito na pessoa dela começar a escrever sobre as suas coisas, né? Do
isso.
Seu dia a dia.
No final você vai ver que existem tem textos de merecimento, culpa, maternidade, relacionamento, amor próprio, autoestima. Eu falo muito pro público feminino.
Você fala, e aí fica à vontade, né? Mas você fala sobre essas coisas por ter vivido essas coisas ou por você enxergar, por como você convive com muita gente, você enxerga isso nas pessoas que convivem com você?
Eu acho que as duas coisas.
As duas coisas.
Eu acho que as duas coisas. Assim, eu tive uma vida de muita luta, como a de todos nós.
Uhum.
Hoje eu tenho 43 anos, sou mãe de uma menina de 3 aninhos.
Três?
3 aninhos, chamada Vitória. Esse livro é uma homenagem
a ela.
Porque, na verdade, seria Diário da Prosperidade, né? E aí eu disse, por que não da Vitória? Que é uma palavra tão similar e, ao mesmo tempo, é uma homenagem. Eu dedico esse livro a ela.
Legal.
E ela é uma criança que tem algumas questões, tem alguns desafios e que eu crio com todo o meu amor e carinho. Ela realmente... criou em mim uma atualização de identidade muito grande, né? Me transformou como mulher.
Me completou,
não tenha dúvida.
Completou como mulher, isso é importante.
E é muito bacana, porque quando a gente conversa com outras mulheres, né? Muita gente é mãe solo, muita gente está separada, muita gente coloca o dinheiro em casa, muita gente se descobriu empreendedora, muita gente é e nem sabe que é. Então, assim, a mulher ela tem uma garra para fazer as coisas muito grande, você sabe disso.
Você sabe mais que eu.
E é muito bacana a gente ver que esses papéis todos, eles podem se encaixar com doçura, com fragilidade, por que não, né? A gente também precisa de colo, de acolhimento. Então, tudo isso eu trago no livro, assim, é um papo bem... Não é um livro para mulheres, mas conecta bastante com elas.
E os jovens, as jovens, né? A gente está vivendo a era do TikTok, a era dessas mídias digitais, a era um pouco da superficialidade. Outro dia eu estava vendo um vídeo do programa, inclusive do Silvio Santos, as meninas de 18 anos, 19 anos, querem namorar comigo, alguma coisa assim, aquele programa de namoro, né? Aí tinha um rapaz lá e a mocinha, não, sim, né? Cara, as moças de 18 anos eram diferentes, né? Era muito, sei lá, não sei se tinha peruca, não sei, era diferente das mocinhas de hoje. As mocinhas de hoje têm um jeito diferente de tudo, né? Mas, além disso, tem também essa questão da superficialidade, dessas mídias sociais aí dessa forma. Como é que você enxerga isso? Você é uma mulher mais madura, vivida, né? No sentido de ter passado por muita coisa. Como é que você vê essa... Como é que você vê a Vitória daqui a 15 anos?
Eu acho que os valores mudaram, né? Assim, a condução, a dinâmica das coisas mudaram. Isso tem um lado positivo, claro, a modernidade, a informação muito precisa e muito rápida, né? Hoje você não precisa nascer com uma condição social favorecida para ter acesso à informação e a tantas outras coisas. Hoje o celular te traz isso, o teu computador, enfim. A escola pública, né? Claro, com as suas exceções, mas muito mais robusta do que já foi. Na minha época, por exemplo. Mas, assim, essa superficialidade que você comenta, eu acho que é porque hoje as coisas estão muito instantâneas. Tanto a sua postagem, que fica ali 24 horas e some, você pode falar o que quiser, fazer o que quiser. O julgamento está diferente. Eu, com 18, 20 anos, mesmo que existisse celular no conteúdo que existe hoje, eu não postaria, porque nem minha mãe deixaria. E existiria um respeito, isso, né? E hoje eu sinto que não, que os
banalizou,
jovens,
né?
Eles se comportam de uma outra forma. E tá tudo bem, porque eu acho que não cabe a gente julgar. Eu acho que o importante é entender o seu papel, né? O papel que você está construindo.
E não querer ser elas, né? Mas,
sim,
assim, acompanhar e entender o que está acontecendo. Para mim é um pouco difícil, eu tenho 53. E também eu convivo com esses influencers todos, né?
Sim.
São todos meus amigos. E eles têm uma postura diferente, né? Mostra carro, mostra não sei o quê, faz isso e faz aquilo. Eu não faço nada disso, né?
Sim.
Mas eu não, como você falou, eu não julgo, não critico. Mas não é um...
Mas a gente vê que é muito diferente.
Diferente.
Né? É como, assim, quando veio essa era digital muito forte, pra mim foi muito diferente, muito difícil. Eu venho João, de uma trajetória em televisão, e aí eu entrevistei muita gente famosa, muitos cantores, onde ser inacessível era o bacana. Uhum. Né? Eu chegava com o Zezé de Camargo num lugar, ia gravar com ele, passei, sei lá, um mês no Nordeste gravando com ele, chegava cheio, né, cheio de seguranças, não pode entrar aqui, danana. Quem não reconhece, na hora ia reconhecer o tamanho, a confusão que se armava. Né? E quanto mais você fosse, os fãs gritando, inacessível, mais famoso, mais poderoso você seria.
Agora leva logo uma cancelada, se
não, agora é a vida real, é. Né? É você na academia, é você acordando, é você tomando banho, é você na sua piscina, é você...
Porque tinha que ter a televisão, tinha que ter a filmagem, tinha que ter um monte de coisa pra poder mostrar se
então,
fosse
o cara. Mudou muito. Então eu participo um pouco dessas duas gerações, tá. Porque eu vivi aquela e aí agora com a vinda do digital, pra mim foi muito diferente, porque eu sou uma pessoa de TV, pra mim é novo ainda.
Mas você faz isso?
Eu faço, mas não é tudo que eu me sinto muito confortável em fazer. E aí eu também me respeito, né? Não fico na cama, filmo. Eu acho assim, eu gosto de falar coisas que acrescentem. Tipo assim, eu vou falar de uma roupa? Eu não vou falar de uma roupa. Eu vou falar do amor próprio, eu vou falar o quanto você pode estar mais bonita pra você, pro teu marido. Eu trago pra um outro mote, entendeu?
Então você comunica dessa forma.
Mas é o meu jeito de comunicar, é um jeito pessoal meu, porque é um jeito que eu gosto de receber. Eu adoro seguir pessoas que... Claro, a gente gosta de uma besteira, de uma risada, de uma coisa leve, com certeza. Mas eu acho muito importante é que tenha um pouco de conteúdo no que eu ouço, assim. Pra mim é fundamental, eu curto. E aí eu não consigo também ser diferente. É claro, eu tenho brincadeiras, eu tenho a minha filha, que eu trago sempre, né? Que eu acho que tem que ter essa coisa do teu dia a dia, dessa leveza.
E o lifestyle, né? Que chama, agrega também... um pouco para a vida das pessoas, né? Toda vez que eu mostro, tem uma menina de 18, tiktokeira e tal, que não... quando eu mostro ela, o pessoal gosta. Diz, e a Maria, né? Se eu tô no aeroporto, e a Maria? Nos lugares, as pessoas falam da Maria hoje, da minha filha de 18, né? Que ela tá... E ela nem tem essa quantidade, esse negócio todo, mas ela agrada, né? Pelo jeito.
É porque inspira, e isso é muito legal. As pessoas só têm que tomar um pouquinho de cuidado com a frustração. Né, de você não se comparar o tempo todo, porque sempre que você está na rede social, a vida do outro é mais interessante que a sua. Ele está viajando, ele está na praia, ele está no avião, ele está no baita carro, ele está ali. Aí você fala, meu Deus, será que a vida de todo mundo é mais bacana que a minha? Então eu acho que assim, principalmente os jovens que ainda estão se formando no caráter, na personalidade, em todo, né? É legal que você entenda que a tua vida é tua e que você tem que fazer dela o melhor que você puder. E que tá tudo bem, cada um tá ali no seu papel. Certo. E tá tudo certo.
Tá agregando alguma coisa, tá.
Mas
tudo
diz que
bem.
Histórias curam e inspiram histórias. Então é muito bom a gente...
Nessa tua trajetória toda, você teve tempo de estudar?
Tive tempo de estudar. Me formei em jornalismo.
Jornalismo. Sim. Então você é uma jornalista.
Sou uma jornalista formada.
Uma jornalista e uma apresentadora.
É.
E escritora e palestrante. É multimodal.
Me formei como atriz também, na época. Atriz? Eu fazia jornalismo, depois eu fiz.
Você chegou a fazer alguma coisa de...
Muito pouco, João. Nunca foi uma paixão. A comunicação sempre foi uma paixão. O teatro, eu fiz algumas peças, fiz um pouco, fiz Shakespeare, passei pelo teatro, passei por musicais, passei. Uhum. Mas fiz uma ou duas novelas, mas coisa muito pequena, muito no início. E depois, quando eu enveredei realmente para apresentação, fiquei nela.
Tá. Foi e o que você fez todos os cursos do Zé Roberto, assim? Você
a
fez
maioria,
coach,
fiz muitos.
Master, não sei o quê.
Me formei coach também com ele. Tá. E fiz. Inclusive, no ano passado, a gente fez aquele. Você deu uma entrevista, você estava em outro país.
Uhum. Ah, sim,
eu
verdade.
Estava lá.
Eu estava
a casa dos 7 dias, lá,
sim,
do Zé.
Você estava nessa casa?
Eu estava. Tá. Teve Janguia Diniz, Carol Paiva, enfim,
foram
uma
presencialmente,
galera.
Presencialmente, eu não consegui.
E você estava como se fosse presencial. E aí o Zé disse, ele não vai poder, está numa viagem e tal. Acho que era, não sei se era seu aniversário.
Era, acho que era, não sei.
Era
eu sei
coisa
que eu entrei
assim.
Online, eu estava no restaurante. Eu
você estava no restaurante, escuro, foi isso, exatamente
era
isso.
Exatamente isso.
E foi, assim, uma dinâmica maravilhosa. Foram 7, 8 dias imersos numa coisa. Você tem noção como é que é a parada lá do Zé? Pouco se come, pouco se dorme, pouco... É muito treinando o teu limite.
Acho que quem tava lá, que me contou depois também, foi o Lucas do Carlinho, ele tava lá?
O Lucas, na verdade, acho que ele foi na outra edição dos 7 dias.
Não foi nessa.
Não foi nessa que eu estava.
Tá, então aí hoje você atende... Pessoas
não.
Com coach, não, né? Foi
não.
Só uma formação para melhorar você, né?
Eu faço brincadeiras na minha caixinha de pergunta da rede social, né? Elas mandam muito. Certo. Amanda, como é que é isso? Como é que tá? O que, que você acha? E aí eu troco muito isso com elas. Eu converso bastante, eu respondo. Às vezes nem respondo no aberto, às vezes eu chamo no direct mesmo. As pessoas precisam muito de acolhimento, João. E não é todo mundo que consegue dar acolhimento. O julgamento ainda predomina, né? E aí você vê histórias assim que meu Deus, que vontade de abraçar, pegar essa pessoa no colo e dizer, calma, que tá tudo bem.
Né? Tem muita história, né?
Tem muita história, muito forte.
Você recebe muita mensagem?
Ah, eu recebo. Muitas mulheres passando por muitos desafios, sabe?
E tu tem vontade de ampliar esse alcance? Tem vontade de acolher mais pessoas, mais palestras, mais livros?
Eu tenho um grande desejo que eu quero realizar e eu tava vendo um vídeo seu hoje.
Então me conta pra eu ver se eu consigo ajudar.
Pois é, é assim, eu tenho muita vontade de fazer uma imersão, eu já escrevi essa imersão, já tive reunião com algumas pessoas. É uma imersão para mulheres, eu penso em ou um dia inteiro, ou dois dias, ou um fim de semana. Eu já registrei o nome, sua melhor versão, para que essa mulher se torne sua melhor versão. E aí, eu acho que tem que ter tudo, relacionamento, maternidade, sexo, independência financeira, autoestima, amor próprio. Eu quero dinâmicas, tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, coisas que eu vi, porque eu assisto palestras de todo mundo, então eu acho que é uma reunião do melhor, com palestrantes mulheres chaves também, que tenham isso a acrescentar, para que essa mulher saia de lá sua melhor versão.
Olha, você está falando um negócio super importante, porque meu filho, o Theo, mais velho, ele tem uma empresa de educação, mais educação corporativa, mas ele criou um evento chamado Poder da Família. São casais que iam no palco, eu, Jojota, André Fernandes, Cláudio Duarte, foi uma turma, Cacá, Diniz, Simone, e foi lá e foram, sei lá, 1.000 pessoas e foi um dia inteiro, um sábado inteiro falando sobre a família, cada um com a sua especialidade. Eu falo de filhos, relacionamento de longo prazo, única mulher na vida, 30 anos de casado, Cacá, né, história de casou com 15 dias com Simone. O pastor Cláudio Duarte falando de relacionamento, que ele é craque em casais, né? Então, assim, o que eu percebi, por que eu estou te contando isso? Porque é muito carente isso. Isso é muito importante. A gente ajudar os casais, ajudar as mulheres, ajudar as famílias, né, a resolverem seus problemas, a cultivarem um relacionamento diferente. Então, isso é muito importante. E eu não sei qual foi o vídeo que você viu meu, mas essa, vídeo... Esse conteúdo é muito importante.
Né? É muito importante e assim, eu entendo que quando eu faço, eu saio muito diferente. Eu entendo que tudo que eu fiz foi me transformando, né? Que cada livro que eu leio, cada imersão que eu faço, cada conexão que você tem, porque ali você está conectada a todo mundo, ao seu mentor, mas você está conectada a você mesmo. E as pessoas não têm tempo, às vezes, de parar para fazer isso. Principalmente a mulher, que é a mãe que trabalha, hoje em dia traz o dinheiro para dentro de casa, muitas vezes sozinha. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, eu acho que é um momento muito dela, né? E é um momento... Eu não gosto dessa palavra empoderar, porque eu acho que a camiseta da Mulher Maravilha você tem que jogar fora, porque a gente é real, né? Com desafios e fragilidades também. Mas é você fazer essa mulher entender que ela pode, que ela consegue, que, sabe? Que as coisas saem fora do mais ou menos das relações abusivas. Ela vai conseguir remanejar um emprego, ter uma segunda renda, recomeçar, se reinventar.
A gente faz tem que ser 2 dias mesmo, não dá pra ser um
pois
dia.
Pois é, exercício de perdão, exercício de, sabe, é perdão ao outro, mas é perdão a si mesmo. São as cargas que você carrega da tua vida toda, né? São as reconstruções e principalmente a palavra que tem feito mais sentido pra mim desde que eu me tornei mãe. Atualização de identidade. Em alguns momentos da vida, a gente tem que atualizar a nossa identidade. Às vezes na ruptura de um relacionamento, às vezes na mudança de emprego, às vezes, enfim, numa troca de grana... às vezes na maternidade, para mim isso veio muito forte na maternidade. Porque aí, peraí, eu sou profissional, mas eu vou deixar meu filho, mas eu vou ser boa mãe, mas como que eu sou tudo? Como é que dá para ser tudo legal? Então essa construção, essa atualização é muito importante. E às vezes sozinha a gente não consegue fazer. Às vezes a gente precisa de outras pessoas, outras mãos para nos acolherem nisso, né? O vídeo teu que eu tava vendo hoje falava assim, quando você tem um projeto novo e você quer fazer esse projeto acontecer, porque eu quero muito, eu tô trabalhando nele desde o ano passado e eu quero colocar ele em cena realmente, ativamente esse ano, eu quero que ele se torne uma coisa bacana, robusta. E aí você disse, você tem que validar. Se você chegar para um patrocinador e disser, ó, meu projeto tá aqui, ele não vai investir. Você tem que validar, você tem que botar para rodar. E aí quando
a primeira versão.
Exatamente. Quando estiver rodando, vai ser diferente.
É, muito diferente. É. Faz uma grande diferença quando você mostra o que deu certo e o que deu errado. O problema não é dar errado, o que dá mesmo. Alguma coisa, podia ter mais tempo nisso, menos tempo naquilo, a hora não sei de quê. E é tudo bem, o importante é você corrigir, né, e ter algo para mostrar mais efetivo. Então, é isso, que bom que de alguma forma também tô te ajudando,
claro,
te ensinando. Acho que esse é o objetivo da gente quando a gente se expõe publicamente para falar alguma coisa. E você tem essa característica da comunicação, habilidade de ensinar, de se comunicar, e vai ser muito bom isso. E claro, com certeza, eu vou cutucar meu filho Theo para bater um papo com você. Lógico, pedir licença ao Zé Roberto Marques, pedir licença ao Zé.
Imagina, é um grande
pra
amigo.
Para que ele, a gente consiga construir essa imersão, né, de te ajudar de alguma forma para fazer isso. E estou muito feliz de você ter tido tempo, né, e a generosidade de vir aqui compartilhar todos os seus ensinamentos com a galera aqui do Papo com o Anjo. Eu aqui fazendo papo com o Anjo, porque eu sou investidor Anjo, né?
Sim.
O nome desse negócio Anjo é porque eu faço investimento Anjo, que é uma categoria de investimento, e de alguma forma eu ajudo as pessoas a realizarem também seus sonhos através desse tipo de investimento. E isso volta. Eu gosto de ser servidor, eu gosto de servir as pessoas sem pensar nada em troca, porque isso é muito poderoso. Essa energia, essa química, ela ajuda a sua vida como um todo, né?
E é aquilo que a gente ouve tanto e que é uma realidade muito grande, assim. Quando a gente pensa só na remuneração, puxa, eu vou trabalhar porque eu quero ganhar bem, então vou fazer tal profissão, porque o salário é melhor, tal. Não é esse o caminho, né? Eu acho que quando as pessoas dizem, puxa vida, encontre o seu propósito, que as coisas serão diferentes, é uma realidade muito grande. É você fazer com vontade aquilo que você faz. Não tem hora, porque você não se sente trabalhando, porque você faz com energia, sabe? Eu brinco assim, pô, que bom que você tem energia da primeira vez naquilo que você tá fazendo. Eu tô aqui a primeira vez, tô feliz. E daqui, se eu vier 100 vezes aqui, eu tenho que estar com essa energia, com essa motivação. É isso que empolga, é isso que faz dar certo, né? Então, o resto eu acho que é o resultado vem. O resultado vem. A gente não pode pensar só nisso. Ele vem quando tiver que vir, mas...
Quem quiser contratar a sua palestra, faz o quê?
Olha, na minha rede social tem lá todos os contatos, né? Tem o Linktree, tem trechos
lá da
palestra, tá tudo meio certinho lá. O livro também tá à venda lá. Vende pelo IBC, vende algumas livrarias, mas vende também ali no meu Instagram, que é Amanda Françoso Oficial. Ali tem um resuminho de tudo, tem os
Amanda
contatos.
Amanda Françoso Oficial.
Isso.
E tinha outra Amanda Françoso?
Tinha. Exatamente.
Coisas de internet. Olha lá, ninguém sai daqui do Papo com Anjo sem deixar uma dica poderosa. E aí você escolhe para quem você quer deixar, se é para uma mulher, para os homens, para empreendedores, investidores, isso você escolhe.
Eu acho que sempre dá o primeiro passo, né? O que eu aprendi na minha vida, e esse é o título da minha palestra, a sua vida se transforma a partir de você. E aí eu fui aprendendo, né, que eu tenho que me informar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que dar os primeiros passos para que as coisas possam acontecer para mim. É claro que Deus, o universo, as coisas vão conspirando, mas é a partir de mim que as coisas vão se transformar. Então, eu acho que isso fez uma diferença tremenda, assim como a atitude, né, de querer ser primeiro, de querer entrar, de querer tentar, e de energia, de vontade. Isso é fundamental e eu espero que, independente do que você faça, da sua profissão, seja homem ou mulher, leve isso para o teu trabalho ou para a tua vida pessoal, que você sempre dê o seu melhor, que você sempre seja a sua melhor versão.
Olha aí, seja a sua melhor versão, acredite em você, seja intencional. Cara, tem muito a aprender com essa simpatia que é Amanda Françoso. E você, quero agradecer sua presença aqui no Papo com o Anjo nessa semana. Seja aí maravilhosa para você. E claro, te vejo na próxima semana aqui na Jovem Pan. Obrigada, Amanda.
Obrigada, João. Foi um prazer
Valeu,
estar aqui,
pessoal.
Viu?
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo.